Jornal Câmara dos Deputados.
Acordo de líderes partidários permite avanço na pauta de votações.
Deputados cobram melhorias na infraestrutura de transporte.
Comissão especial adia a votação do aumento de repasses ao FPM.
Prevista para acontecer na sessão da Comissão Especial desta quarta-feira a votação da proposta que aumenta o repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios foi adiada.
A repórter Jorge Moraes tem mais informações sobre o assunto.
Um pedido de vista adiou a votação da emenda à Constituição que aumenta a fatia do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, a ser destinada para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O parecer do relator, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, estava pronto para votação na comissão. O texto determina que o percentual da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI destinado ao fundo passará de 23,5% para 25,5%. Uma nova reunião foi marcada para quarta-feira da semana que vem, mas Danilo Forte acha difícil conseguir quórum para votar a proposta.
Isso atrasa todo um cronograma, porque se nós votássemos antes do recesso legislativo essa matéria, tanto aqui como na Câmara dos Deputados, a gente já poderia iniciar o próximo semestre votando no Senado e ainda fazendo valer para esse ano ainda essa suplementação, que acabaria apenas um remanejamento orçamentário que depende da vontade do Ministério do Planejamento e aprovado aqui na Comissão Mista de Orçamento.
O deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, fez o pedido de vista por orientação da liderança do governo, mas assumiu o compromisso de votar a proposta na semana que vem. O vice-líder do governo, deputado Afonso Florence, alegou dificuldades orçamentárias para cumprir o aumento dos repasses ao FPM e fez um apelo para que um acordo fosse construído antes de votar a proposta. Atualmente, a Constituição Federal estabelece para os municípios o percentual de 22,5% do Imposto de Renda e do IPI, além de 1% entregue nos 10 primeiros dias de dezembro, totalizando 23,5% de repasse ao FPM. O aumento de 2% é uma demanda da Confederação Nacional dos Municípios. Prefeitos alegam que perderam 77 bilhões de reais nos últimos 5 anos por causa das desonerações tributárias feitas pela União. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Na avaliação de Ademir Camilo, do PROS Mineiro, o aumento do repasse ao Fundo de Participação dos Municípios dará condições às cidades, em especial às menores, de alavancar o desenvolvimento. O deputado observou que o aumento de 2% do FPM vai também viabilizar a oferta de serviços públicos com mais qualidade.
Desenvolvimento Regional.
O DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, tem novo diretor-geral. Mauro Benevides, do PMDB cearense, saudou a nomeação do engenheiro Walter Gomes de Souza para o cargo e pediu que o novo gestor olhe com atenção para o problema da seca no sertão do Nordeste.
Os municípios de Jupiá e Galvão, em Santa Catarina, receberam uma retroescavadeira hidráulica e um rolo compactador, respectivamente, no último fim de semana. Celso Maldaner, do PMDB, informou que destinou recursos de emenda parlamentar para a compra dos equipamentos.
Ao prestar conta de seu trabalho parlamentar, Giovanni Cherini, do PDT, informou que percorreu mais de 5 mil quilômetros no Rio Grande do Sul entre os dias 16 de junho e 1º de julho. O deputado contou que visitou mais de 20 municípios e participou de encontros com diversas comunidades gaúchas.
Agricultura.
A dívida dos pequenos agricultores rurais preocupa Antônio Bauman, do PROS do Ceará. Apesar das conquistas já alcançadas, ele informou que os deputados têm buscado uma forma de atualizar a lei de 2013, que estimula a liquidação e regularização de dívidas de operações de crédito rural.
Nós temos ainda que ter outros avanços, né? E esses avanços foram recentemente discutidos numa reunião da bancada do Ceará, e a bancada do Nordeste também tinha sido mobilizada no sentido de acionar os agentes financeiros para, primeiro, não executar as dívidas dos pequenos agricultores, para que eles não corram o risco de perder a propriedade dele. Se ele perde a propriedade dele, o pequeno agricultor perde a vida dele, porque ali é a sustentação da própria manutenção da família.
Ao defender alterações na legislação em vigor, Antônio Bauman argumentou que a renegociação da dívida é uma questão de sobrevivência para os produtores rurais, principalmente para o agricultor nordestino, atingido pela pior seca dos últimos 50 anos.
A Comissão de Agricultura realizou audiência para avaliar os resultados e as perspectivas do Plano Brasil Agroecológico lançado pelo governo federal em 2013. Durante o encontro, Luci Choinac, do PT catarinense, destacou a importância da Embrapa no desenvolvimento de novas sementes e na produção de alimentos saudáveis.
Ao reiterar sua preocupação com os conflitos decorrentes de demarcação de terra no sul da Bahia, Geraldo Simões, do PT, informou que a insegurança já afeta a produção agrícola da região. Ele fez um apelo por uma nova legislação que proteja as etnias e respeite o direito do agricultor de produzir.
O assentamento de Teijin, no município sul-mato-grossense de Nova Andradina, recebeu maquinário agrícola adquirido pela prefeitura com recursos de emenda parlamentar de Marçal Filho, do PMDB. Segundo o deputado, foi entregue ainda uma patrulha mecanizada para os assentados.
O baixo efetivo de funcionários da Coordenadoria de Defesa Agropecuária de São Paulo preocupa Ivan Valente, do PSOL. Ele defendeu a realização de um concurso porque, segundo o deputado, o quadro de pessoal, que atualmente conta com 16 trabalhadores, não é suficiente para atender a demanda do órgão.
Meio Ambiente.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que transforma a Caatinga e o Cerrado em patrimônios nacionais. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, pediu urgência na apreciação do tema devido à importância dos dois biomas para o Brasil.
A ONG Guajiru encerrou as atividades de proteção e preservação das tartarugas marinhas na Paraíba. Luiz Couto, do PT, explicou que a decisão foi motivada pela falta de licença ambiental e patrimonial. Ele pediu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente que conceda autorização para que o projeto tenha continuidade.
Economia.
O Fundap, Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, é um incentivo financeiro que apoia empresas com sede no Espírito Santo e que realizam operações de comércio exterior tributadas com ICMS no estado.
Paulo Folheto, do PSB, explicou que a alíquota do ICMS sobre as importações era de 12%. Mas para impulsionar a economia, o Estado devolvia 8% sob forma de financiamento às empresas e destinava 3% da arrecadação aos municípios, ficando com apenas 1% dos recursos.
No entanto, em 2012, o Senado aprovou resolução que reduziu a alíquota de 12% para 4%. O deputado destacou que, para manter a atividade econômica em alta, o Espírito Santo teve que ser criativo e criar alternativas.
Com a diminuição da alíquota de 12% para 4%, nós perdemos, teoricamente, o incentivo. Mudamos as regras dos 8% que nós devolvíamos sob a forma de financiamento, só foi possível fazer com 3%. 1% que sobrou, nós entregamos totalmente para os municípios. O governo do estado não fica com mais nenhum centavo. O que parecia que não daria certo, deu. As empresas especulativas foram embora, e aquelas que importam equipamentos, carros, máquinas, para o Brasil inteiro, ainda permanecem lá. A nossa atividade econômica não diminuiu. Diminuiu a receita. Mas, do ano passado para cá, nós já estamos observando uma média de crescimento de 10% a 20% mensalmente.
Ainda de acordo com Paulo Folheto, a capacidade criativa das empresas e a força de trabalho da população capixaba foram fundamentais para manter o Estado como referência de exportação e importação no Brasil.
A multinacional japonesa Yazaki ameaça transferir a fábrica instalada em Feira de Santana, na Bahia, para a capital sergipana, Aracaju. Emiliano José, do PT, mostrou-se preocupado com a possibilidade de mudança da empresa que, segundo ele, pode deixar mais de 1.000 trabalhadores desempregados.
Seminário realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo discutiu o uso do plástico no dia a dia das pessoas. Vanderlei Sirac, do PT, destacou a participação da Frente Parlamentar em defesa da competitividade do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil na promoção do evento.
Gorete Pereira, do PR do Ceará, fez um apelo à Secretaria de Relações Institucionais para que atenda às reivindicações dos aprovados no último concurso do Banco Central e da Polícia Rodoviária Federal, que aguardam convocação para tomar posse.
Transportes.
O governo federal anunciou há mais de um ano o início das obras de mobilidade urbana e de infraestrutura em vários estados do país. Esperidião Amin, do PP, está preocupado com o atraso das obras em Santa Catarina, que, segundo ele, prejudica cada vez mais o dia a dia da população.
A nossa preocupação é em relação às obras que estão faltando no estado. Os pontos de estrangulamento que nós estamos vivendo com a não conclusão da 101, problemas no Morro dos Cavalos, a excelente execução, mas tardia, da ponte em Laguna e as obras de infraestrutura que vão permitir ao Estado continuar crescendo e ajudando o Brasil, tanto no setor ferroviário, em que os estudos vão muito lentamente, quanto na questão da 470, que a presidente tem um compromisso de cuidar pessoalmente desta obra, que mal e mal começou. Na 280, cuja não execução estrangula o desenvolvimento do norte do nosso estado.
Espiridião Amin cobrou também do governo federal rapidez na conclusão do contorno viário de Florianópolis, que estava previsto para ser inaugurado em 2012. O parlamentar lembrou que essa obra é de fundamental importância não só para Santa Catarina, mas também para os países que integram o Mercosul.
A gestão estadual do Rio de Janeiro inaugurou o Arco Metropolitano, trecho que liga o porto de Itaboraí a Itaguaí. Felipe Bonier, do PSD, ressaltou que os 70 quilômetros da rodovia vão retirar cerca de 22 mil veículos por dia da Via Dutra e da Avenida Brasil, melhorando o tráfego nas estradas.
O governo de São Paulo anunciou um aumento no preço de todos os pedágios do estado. Ao repudiar a iniciativa, Nelson Marquezelli, do PTB, argumentou que o reajuste vai gerar, consequentemente, um aumento no frete dos produtos, prejudicando os consumidores.
Representantes de Alvorada, no Rio Grande do Sul, estiveram em Brasília buscando recursos para a construção da autoestrada que vai ligar o município a Porto Alegre. Para José Stedley, do PSB, a rodovia vai beneficiar a logística da região e impulsionar a produção local.
Saúde.
Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, cobrou esclarecimentos do Ministério da Saúde quanto ao regime diferenciado de contratação dos médicos cubanos que atuam no Brasil dentro do programa do governo federal conhecido como Mais Médicos.
O programa, que já recrutou mais de 6 mil médicos, 80% deles são cubanos, e esses cubanos vêm recebendo salários bem menores do que os outros médicos contratados de outros países. E o Mais Médicos, que vai enviar a Cuba, somente neste ano, 713 milhões de reais de repasses que serão feitos para o governo cubano, demonstra que o governo brasileiro está pagando 10.400 reais para cada médico cubano que trabalha aqui, porém, esses médicos estão recebendo apenas por volta de 3 mil reais. E ainda assim, a maior parte desse dinheiro está sendo depositado numa conta em Cuba.
Segundo Duarte Nogueira, muitos médicos cubanos são sustentados por cestas básicas e pela solidariedade das comunidades onde estão trabalhando. Ele questionou também o fato do acordo Brasil-Cuba ser diferente de todos os acordos internacionais, inclusive dos programas que a ONU realiza em 50 países.
O Poder Executivo assinou o decreto que desonera do PIS e da COFINS 174 substâncias usadas em medicamentos de uso humano. No entanto, o Regufe do PDT do Distrito Federal acredita que a medida é insuficiente para beneficiar de forma significativa as pessoas que utilizam remédios de uso contínuo.
Previdência.
Em defesa dos aposentados e pensionistas, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, voltou a cobrar da Câmara a aprovação da proposta que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. Ele espera também a aprovação do projeto que acaba com o fator previdenciário.
Justiça.
A emenda constitucional que prevê a instalação de defensorias públicas em todas as comarcas do país foi elogiada por Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Para ele, o texto legal é um reconhecimento à importância do papel das defensorias que garantem assistência jurídica aos mais carentes.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, voltou a defender a revogação da lei conhecida como Cavalo de Troia, que dispõe sobre medidas para atender mulheres vítimas de violência sexual. No entendimento do deputado, a lei abre uma brecha para a legalização do aborto no Brasil.
Luiz Sérgio, do PT, pediu esclarecimentos ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições para a prefeitura do município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Segundo o deputado, a população está confusa sobre quem vai administrar a cidade.
Luiz Sérgio explicou que o prefeito e o vice foram cassados e, antes de analisar o recurso à decisão, a Justiça Eleitoral deu posse à chapa vencedora de eleição suplementar realizada em agosto do ano passado. No entanto, outra recente decisão judicial anulou a cassação e a cidade agora tem dois prefeitos.
Segurança Pública.
Ao criticar a situação da segurança pública em Minas Gerais, Wellington Prado, do PT, se mostrou preocupado com o déficit de pessoal no setor. Ele ponderou que o concurso previsto para preencher 1.000 vagas é insuficiente porque faltam cerca de 5.000 agentes para atender a população mineira.
João Pessoa, na Paraíba, foi considerada a terceira cidade mais violenta do Brasil e a nona mais violenta do mundo. Wilson Filho, do PTB, pediu a intervenção do governo federal para ajudar a melhorar a segurança pública em todo o estado e, assim, mudar a realidade atual dos paraibanos.
Eleições.
Fiscais do TRE tentaram impedir a convenção do PCdoB no Rio de Janeiro, alegando suposta realização de campanha antecipada. Jandira Fegali explicou que o documento apresentado pela Justiça Eleitoral proibia a realização de ato do movimento Frente Popular que, segundo a deputada, não era sequer registrado.
Ao criticar a truculência com que os militantes do partido foram tratados, Jandira Fegali informou que o PCdoB vai tomar as medidas necessárias para reparar o que considerou uma perseguição política que desrespeita a Constituição e a democracia.
Para Isalci, do PSDB do Distrito Federal, só a aprovação de uma ampla reforma política será capaz de dar mais dinamismo ao sistema eleitoral e fortalecer as legendas partidárias. O deputado criticou de forma veemente a criação de cargos para favorecer candidaturas e ampliar o horário político na televisão.
O contrato da concessionária de manutenção da rodovia BR-386, que liga os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não foi renovado. Para Marcon, do PT, o DENIT está fazendo um bom trabalho de conservação e a estrada está em melhor estado do que quando havia a cobrança de 4 praças de pedágio.
Depois de longos debates e muita negociação, os líderes entraram em consenso para avançar na pauta de votação.
Saiba mais detalhes sobre a sessão extraordinária desta quarta-feira na reportagem de Carol Siqueira.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira 4 projetos depois de um amplo acordo entre os líderes partidários. Um deles regulamenta a atuação das farmácias e obriga que um farmacêutico esteja sempre no local para ajudar os clientes. O projeto ainda precisa ir ao Senado. Relator do projeto há mais de 10 anos, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, diz que o texto fortalece o papel do farmacêutico e dá mais garantias aos consumidores.
A presença do farmacêutico 24 horas é uma exigência fundamental para que a gente possa qualificar estabelecimentos a responsabilidade solidária entre o proprietário e o profissional farmacêutico, é outro grande avanço que está contido nesse texto.
Já o deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, argumentou que os empresários das pequenas cidades não terão como arcar com o custo de um farmacêutico 24 horas.
Vai fechar todas as farmácias do interior, das pequenas cidades, porque exige um farmacêutico 24 horas. E a consolidação da lei do trabalho não permite que um farmacêutico dê 24 horas. Tem que ser contratados 3 farmacêuticos.
O plenário aprovou ainda pensão especial para a atleta Laís de Souza, que se acidentou em janeiro deste ano nos treinos para as Olimpíadas de Inverno de Sochi. Ela sofreu uma lesão na coluna e agora tenta recuperar os movimentos. A pensão equivale ao teto do INSS, que hoje é de cerca de R$ 4.000. O projeto também vai ao Senado. Autor do projeto, o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, se emocionou com a história de Laís de Souza.
Em 27 de março deste ano, Laís de Souza deu entrevista ao programa Fantástico e disse: "Todo dia, quando eu deito na minha cama, eu penso e eu quero nadar." A menina saltadora, atleta ginasta que estava querendo alçar novos voos, agora precisa de nós. É por isso que a aprovação desse projeto é homenagem a todos os atletas brasileiros.
A Câmara também aprovou um marco regulatório para as parcerias entre organizações não governamentais e o governo. O projeto vai à sanção presidencial e criou uma espécie de licitação para as parcerias entre governo e ONGs. Os deputados também começaram a votação das emendas do Senado à nova lei dos caminhoneiros, mas ainda faltam votar os destaques. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Homenagem.
A independência da Bahia, proclamada no dia 2 de julho de 1823, teve um papel fundamental para a consolidação da libertação do Brasil do domínio português. Nelson Pellegrino, do PT, registrou a data histórica, que é considerada uma das mais importantes para o povo baiano.
A Mauri Teixeira, do PT, também registrou as comemorações pela passagem da independência da Bahia, celebrada em 2 de julho. Ele reafirmou que a data marca a consolidação da independência do Brasil da coroa portuguesa.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.